Cidadania e Sustentabilidade começa agora e nós vamos falar do Robin Hood. Só que é o Robin Hood da sustentabilidade. Apareceu aí alguém que, para tirar mercado dos poluidores e entregar para os mocinhos que cuidam do meio ambiente. É isso mesmo, senhor?
É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É uma situação em que as empresas que têm registros ambientais negativos, ou seja, aquelas que produzem grandes impactos, elas estão buscando organizações que possam ajudá-las a assegurar melhorias nas suas práticas para poderem manter mercado. Porque, evidentemente, que a movimentação mundial em torno da sustentabilidade vai apertando o cerco. E aí surgiu uma organização chamada TFT, The Forest Trust, que é fundada por um australiano chamado Scott Poynton. Ele se tornou uma figura de expressão internacional na luta pela organização das empresas que estão com a ficha suja, digamos assim, do ponto de vista da sustentabilidade. Ele conseguiu chamar a atenção e conseguiu balançar um pouco o alicerce de algumas dessas empresas e se tornou um expoente, como um consultor muito procurado para que empresas busquem soluções para seus problemas. E aí acontecem coisas que a gente não está acostumado a ver. Por exemplo, em novembro do ano passado, uma das poderosas do mundo, a Coca-Cola, a maior compradora de açúcar do mundo, a Coca-Cola, declarou que iria parar de comprar de fornecedores que não aderissem às novas diretrizes de proteção aos direitos da terra. Ou seja, tolerância zero à grilagem de terras por parte dos fabricantes de açúcar, dos plantadores de cana-de-açúcar, se eles quisessem fornecer para a Coca-Cola, que é o maior consumidor, o maior comprador do mundo. Este projeto foi alicerçado por uma ONG também, a Oxfam, da Inglaterra, que ajudou as empresas a desenvolverem mecanismos de controle para que isso pudesse acontecer. Isso é uma forma de demonstrar respeito a práticas ambientais corretas e direitos humanos, inclusive direitos à propriedade. No começo de 2013, numa ação também que teve grandes implicações lá na Ásia principalmente, a maior produtora de papel e celulose do mundo, que chama-se Asia Pulp and Paper, APP, que tem sede na Indonésia, ela foi alvo de um grande ataque do Greenpeace e de outras ONGs ambientalistas, porque ela estava, obviamente, explorando madeira, tirando florestas naturais para fazer plantações de madeira cultivada com o propósito de produzir celulose. E neste processo, essas plantações não estavam respeitando os direitos dos povos indígenas, das comunidades locais, inclusive de alguns dos seus próprios fornecedores. Tinham direito ao uso da terra. Eles foram alvos de um processo grave, de um ataque importante. E foi aí que surgiu, então, o Robin Hood, o Scott Poynton, com a sua TFT, apresentando para esta organização uma estratégia de mudar o seu comportamento, de não perder os seus fornecedores, mas mudar a atitude dos seus fornecedores em respeito ao uso da terra e em respeito à biodiversidade das florestas tropicais onde eles estavam produzindo a polpa. É um negócio complexo, é um processo de grandes investimentos, mas que protegia o mercado da empresa. A mesma coisa aconteceu com a maior produtora de azeite de dendê do mundo, uma empresa chamada Vilmar, de Singapura. O que acontece? Eu não sei se você sabia, mas azeite de dendê é o azeite mais utilizado na produção de alimentos no mundo inteiro.
Não sabia.
É o maior item, é o item mais importante na produção de alimentos no mundo inteiro.
No Brasil é muito comum, parece.
No Brasil ele também é usado para a indústria de alimentos, não necessariamente para o consumo. Você não usa em casa, a não ser na Bahia, né? A Bahia todo mundo usa. Não se usa azeite de dendê em casa. O azeite de dendê é usado no processo industrial.
Na indústria do Brasil?
Na fabricação de alimentos. Claro, no Brasil e em todos os lugares do mundo. Então, essa ONG ajudou a Vilmar preparar um mecanismo, porque também ela produz azeite de dendê e 80% dos fornecedores de azeite do mundo acabam desmatando para poder substituir a floresta por dendê. Aliás, na Amazônia não é diferente. Aqui foi a mesma coisa. Esta empresa foi pressionada pela Unilever, que é a maior fabricante de alimentos do mundo, dizendo que a partir de 2014 não compraria mais o dendê deles se não tivesse uma garantia de que esse dendê não participa, não contribui com o desmatamento, com a destruição da biodiversidade e nem com o desrespeito à propriedade e ao uso da terra pelas comunidades nativas. Olha que coisa interessante. A Vilmar é desconhecida. Você provavelmente come comida com o azeite de dendê dessa empresa lá de Singapura. Mas você não conhece. A Unilever você conhece. As marcas da Unilever você conhece. Ela vai no mercado e compra. Então, a Unilever é que está sendo pressionada pela demanda. E, consequentemente, pressiona o fornecedor. E aí, como é que se resolve isso? Chamam de novo o Robin Hood para encontrar uma estratégia, para desenvolver uma estratégia. É evidente que ele tem sido um pouco atacado por algumas ONGs, dizendo que ele é o parceiro das grandes corporações. Mas a resposta dele é a seguinte: atacar as grandes corporações não vai mudar o processo. Ajudá-las a se tornarem mais responsáveis, a se tornarem mais sustentáveis, isso talvez seja a grande contribuição, e é isso que ele está fazendo. Ele está promovendo uma corrida para o topo da cadeia, para que todos cheguem lá em cima com o mesmo nível de respeito e de atenção às questões da sustentabilidade.
E a força que uma empresa dessa tem para poder fazer diferença como ela faz, uma grande empresa.
E é uma ONG, né? Uma entidade sem fins lucrativos, mas que hoje tem contratos bilionários com grandes corporações internacionais e reinvestindo no meio ambiente. A corrida ao topo é o grande negócio.
E você pode estar em contato com o Silvio, contato@silviobarros.com.br. ou ter acesso ao trabalho do Silvio pelo site www.silviobarros.com.br. Silvio, até o nosso próximo programa.
Ok, um abraço.